Está começando mais um podcast Banco de Cérebros. Depositar os cérebros pelo buraco na porta. E aqui é o Rafa.
Aqui é o Joker.
E está começando mais uma edição do podcast Banco de Cérebro. E eu trago aqui um velho conhecido de vocês, o Joker. Como que você tá, cara?
Tudo bem.
Neste podcast, nós vamos comentar sobre parte da filmografia do diretor Joe McTiernan, que foi o diretor de Caçada ao Outubro Vermelho, Thomas Crown, A Arte do Crime. Mas a gente vai comentar especificamente sobre quatro filmes, que são os filmes de brucutu deles. Que são o Duro de Matar 1 e 3, Predador e também O Último Grande Herói. Bom, pessoal, pra quem não conhece, Joe McTiernan Jr., ele nasceu na cidade de Albany, não sei se eu tô pronunciando certo, no estado de Nova York, nos Estados Unidos, né? Ele nasceu em 8 de janeiro de 1951, e nós estamos gravando o podcast justamente no dia do aniversário dele e eu não sabia. Eu vi agora, mano. Eu não sabia, cara, é sério. Eu seria mais inteligente se eu tivesse gravado o podcast antes e lançado no domingo, cara. Mas eu não sabia, cara. Mas por que a escolha desse diretor? Os filmes que nós vamos citar aqui, eles são, pra mim, os maiores exemplos da filmografia dele, de como ele era um diretor talentoso, né? E ele conseguia conduzir muito bem um filme de ação. E o primeiro filme que a gente vai comentar dele, na verdade, é o segundo filme, porque o primeiro ele foi lançado em 86 e chama Nômades. Só que, não sei, o Joker, você já chegou a assistir ele?
Acho que é Delírio Imortais, eu já vi. É um filme, é bem diferente do resto da filmografia dele, é um filme de... Mas assim, ele mostra algumas características bem do estilo de direção dele. Tem esse lado do suspense, que é um negócio que todos os filmes dele têm. Esse lado do suspense, já mostra bem nesse primeiro filme dele. É um filme bem interessante, até é um bom filme, mas acho que ele não foi muito bem de crítico, tá? Mas é um filme interessante, com o Pierce Brosnan. Não vou dar muito spoiler do filme, porque se qualquer coisa falar desse nosso já dá bastante spoiler, mas ele, Pierce Brosnan, ele tá perseguindo uns caras que praticaram um crime contra a família dele e tal, no início do filme, e aí ele descobre alguns segredos sobre essa gangue que atacou a família dele, e dá uma volta gigante, assim. Eu acho que um dos poucos problemas do filme é que ele, por ser o primeiro filme da carreira dele, ele quis colocar muitas coisas e tal, que eu acho que é uma coisa comum quando é um diretor muito novo, e ele acabou se perdendo um pouco no roteiro, até porque esse é o único filme que ele fez que ele também é o roteirista. Então ele colocou muitos detalhes, assim, acho que acabou se perdendo um pouco conforme o andamento do filme, mas é um filme bom até, eu gosto dele.
Eu até citei no começo do podcast o Thomas Crown, depois ele vai voltar a trabalhar com o Pierce Brosnan, né? Até pra vocês ouvirem eu comentando sobre o Thomas Crown, eu recomendo vocês ouvirem o Bondcast Brasil, que é o podcast sobre James Bond, nossos parceiros lá do Bondcast Brasil, e lá a gente comentou, eu participei inclusive do podcast, a gente comentou sobre o Thomas Crown, que inclusive deixo o link aí no post pra vocês comentarem, conseguiram ouvirem. Bom, em 87, ele lançou o primeiro filme que nós vamos comentar aqui, que seria Predador. Filme que já tinha, inclusive, já tinha o consolidado Arnold Schwarzenegger. Tem o roteiro aqui de Jim Thomas e John Thomas.
Inclusive, a ideia do roteiro do Predador veio de uma conversa, de uma piada que eles fizeram, que ela imagina um filme do Rambo contra o ET. E eles estavam conversando num dia comum, assim, sei lá, bebendo. E aí tiveram a ideia e foram construindo melhor o roteiro com o tempo.
Ironicamente, não foi o Rambo, né? Foi o Exterminador, foi o Schwarzenegger, né? Mas é até engraçado comentar isso, porque o filme, ele tem muito disso, né? Acho que o que mais interessante tem no filme é justamente essa ideia de colocar o Brucutu, o grande Brucutu dos anos 80, né? É claro que tinha o Stallone também, mas colocava um grupo de Brucutus pra poder enfrentar um alienígena. Uma criatura que não tinha nada a ver com o que era o que tinha de costume de ser os vilões desse tipo de filme.
Sim.
Que inclusive se tem uma cena de ter realmente vilões ali humanos, né? E você mostra ali todos os Brucutus, né? O time ali do Schwarzenegger indo na floresta e regaçando os caras como você estava acostumado a ver, né? E você estava acostumado a ver o Schwarzenegger ser no comando para matar, né? Ali, inclusive, no, é engraçado, o grupo dele é... A gente tem o Apollo Creed, né? Sim. Que é o Carl Weathers. Ele tem o Bill Duke, o Jesse Ventura, depois foi se tornar político, inclusive.
Sim, antes era
o
wrestler. Ele tem um filme biografia da vida dele que é terrível, assim. É muito engraçado ver se você vê de forma cômica, mas é horrível, porque eles muito mal adaptaram a história dele.
A gente tem o Sonny Landerham, que é o índio, né, cara?
Tem uma história engraçada dele no filme também, que ele tinha um segurança particular, não pra proteger ele, mas pra proteger as outras pessoas dele.
Ah, como?
Pra garantir a segurança dele, mas as pessoas estavam em volta dele, porque ele era um cara meio sinistro, assim.
Porque ele é um cara, uma figura meio bizarra no filme, não é? Porque, inclusive, o Shane Black, que tá no filme, chega e faz a piada pra ele, vai dar aquela risada, sabe? Que o predador imita a bizarra, que ele consegue reproduzir depois.
Eu gosto do personagem dele, assim, acho que dá uma cara diferente pro filme. Se todos os personagens são bons, assim, todos... Os mercenários do filme são bons, mas o dele, sei lá, o Indios me dá um pouco de uma pouco cara de um faroeste e tal, por causa dele no filme.
Você vê a diversificação, né? Dos Sim. personagens, né? Eles são, não tem ali falta de personalidade nos personagens, não. Tá ali. É interessante também isso. Até citei o Shane Black, né? Depois Shane Black, pra quem não conhece. Ele foi um dos idealizadores do Máquina Mortífera, né, roteirista. Depois vai inclusive fazer o roteiro, vai participar do roteiro do Último Grande Herói, que a gente vai comentar depois. E depois ele virou diretor, dirigiu Beijos de Tiros, Homem de Ferro 3 ele dirigiu, né?
Foi.
E depois recentemente até o Dois Caras Legais. Pro diretor ele foi só em 3 filmes mesmo. Mas ele tem a parte fundamental em vários filmes de ação aí dessa época.
Ele vai ser o diretor do novo Predador, né, parece?
Vai ter um novo Predador,
vai, velho? Vai, pra 2018, parece ele que vai ser o diretor.
Ah, vamos ver, hein, cara, porque eu acho que não seria um cara ideal pra dirigir, não.
É.
Sinceramente, por mais que ele tenha sido parte, o estilo de direção dele é bem diferente. É quase como se fosse uma sátira os filmes dele, né? Se você assiste o Beijos de Tiros e tal, até o Homem de Ferro 3 o pessoal reclama bastante, porque ele é um filme que você não dá nem pra se levar a sério. Até o Mandarim, eu vejo muito do Shane Black nele, assim, sabe? Faz todo sentido pra filmografia do Shane Black, mas não faz pro Homem de Ferro. Mas enfim, vamos ver o que nunca vai dar, né? Mas é. Bom, o filme do o Predador original, né, de 87. Esse ano completa, inclusive, né, completa já 30 anos. A direção, que até o que eu vinha ressaltando, né, diz que o McTiernan era um grande diretor. Ele tem ali cenas de ação muito bem feitas e o clima delas, que é o mais importante também, porque essa ideia de colocar uma figura meio que sobrenatural, durante muito tempo no filme eles nem sabem o que é o Predador, né? Traz um elemento completamente novo para esse grupo de mercenários, né? Não se tinha isso em filmes de Brucutu, né? E eles ali naquele momento em que eles estão enfrentando aqueles outros... Era o que? Eram contrabandistas? Eu não lembro bem.
Era uma milícia militar, eu acho. Era um...
Sim, inclusive tem várias piadas, né? Até a piada não desgruda daí, né? Que o Arnold joga uma faca no cara, prende ele, solta não desgruda daí. Tem tudo. Ali você vê ali, os mercenários, são os brucutus ali fazendo o que eles faziam muito bem em seus filmes. De repente chega a figura do Predador, uma figura que eles nem sabem se é um alienígena, não fazem ideia. E durante muito tempo você vê ali aqueles grandes brucutus, inclusive tendo medo, né? O próprio Schwarzenegger no filme, por ter realmente essa figura desconhecida, ele é o último a sobreviver até o final, né? Mas você vê ali o quão ele, no final, depois de destruir o Predador, ele tá realmente destruído fisicamente. Isso não é comum você ver nos filmes do Schwarzenegger, né? Ele é muito um herói que quase não se machuca, e até brincam muito com isso depois, futuramente, lá no Último Grande Herói.
Tinha uma coisa muito acertada que eu até comentei, é a química entre os personagens e tal. Todos eles são bem carismáticos, assim, mesmo os que, tipo o Sean Black, que fica menos tempo deles, ele mostra bastante carinho, assim, que você consegue criar uma identificação com o personagem.
O Shane Black é o primeiro a morrer, inclusive, né?
Sim, é.
Inclusive o Predadores, lá de 2010, né? Tenta reproduzir isso e falha miseravelmente, cara. Não dá certo, assim, a ideia era bem próxima, né? De colocar um grupo, né, na floresta também, só que nesse caso era vários predadores, né? E não consegue, assim, eu não sei se é a falta do Schwarzenegger ou de pessoas mais carismáticas ali, né? Acho que é pessoas mais carismáticas porque acho que a saga Alien também não tem outros filmes mais interessantes, né? Que tem a presença da Sigourney Weaver depois também.
Eu acho que o Predador, o remake que teve, né? Ele, não é bem remake, né? Mas o último filme que teve.
Uma continuação, né?
Ele, acho que ele erra muito pelo roteiro e tal, querendo ou não, o roteiro desse filme é muito bom. Como eu falei, ele cria uma boa carisma interessante entre os personagens e tal, uma química boa entre eles, que esse outro filme não tem. Acho que nem tanto porque os atores desse Predador de 87 são tão bons, mas é porque a química que foi criada entre eles é muito boa e é uma que não tem nesse novo.
Isso, e também tem um diretor que consegue conduzir muito bem um filme de ação, né? E depois ele vai, futuramente, fazer um filme de ação num molde completamente diferente do Predador, né? E também mostra que sai muito bem. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Um ano depois, ele lança Duro de Matar, trazendo o ator de A Gata e o Rato pra poder ser o Brucutu, o personagem principal. Cara, essa ideia de trazer o Bruce Willis, na época, o Bruce Willis não era conhecido como é hoje, né? Ou como foi. Assim, acho que esse foi o filme que realmente trouxe o Bruce Willis em evidência e colocou ele como sendo um herói de ação, né? Que antes não se tinha nada disso. Inclusive, até brinquei, né? Porque o Bruce Willis, na época, participava da série A Gata e o Rato. Ele, quando o filme foi lançado, algumas pessoas ainda tinham um pouco de pé atrás, né, nessa ideia.
Teve bastante gente que foi cotado pra fazer o filme antes dele, o próprio Schwarzenegger, né, que a ideia inicial era ser uma continuação do Comando pra Matar, o Stallone, o Harrison Ford. Ah, o Frank Sinatra foi cogitado pra ser o protagonista. Mesmo o Frank Sinatra já sendo bem mais velho, ele foi cogitado porque é... Uma curiosidade aí, o Duro de Matar é baseado no roteiro de um livro. O roteiro dele é baseado num livro e esse livro seria uma continuação de um outro livro. E esse primeiro livro, ele teve um filme na década de 60 com o Frank Sinatra. Então eles pensaram em trazer ele de volta pra, como se fosse uma continuação, né? Mas aí óbvio que não deu certo e tal. E aí tentaram com Schwarzenegger, tentaram com Stallone, Harrison Ford, com o Burt Reynolds também.
O nome do livro é Nothing Lasts Forever, né? Nada dura para sempre. Teve realmente essa ideia inicial. Mas depois até mesmo, se fosse uma continuação do Comando para Matar, até não faria tanto sentido ter a figura da Holly, né? Aí acho que eles teriam que fazer uma adaptação, né? Sim. Pra se ter uma esposa, né? Ou às vezes ele poderia até conhecer uma esposa depois da continuação do Comando para Matar, mas... enfim. Aí, acho que o filme não seria o que... foi com o Schwarzenegger, né? Eu vejo, inclusive, que foi uma ótima escolha ter colocado o Bruce Willis, porque não é o porte de herói que estava acostumado a ter também, né? Ele se ferra pra caramba nesse filme, diferente de você comparar depois num Duro de Matar 4.0, ele se machuca muito, apesar de ainda fazer umas loucuras, que é amarrar uma mangueira de bombeiro e pular do prédio explodindo, né?
Sim. O Bruce Willis, ele tem um personagem mais humano, né, do que normalmente os brucutus, mas assim, humano entre aspas também, porque normalmente você não vai amarrar uma corda e pular de um prédio, então...
Sim, mas ainda, é que tá, é realmente, essa humanidade, né, tem um pouco mais de pé no chão do que um Duro de Matar 4.0, como depois o 5. O 5 eu não gosto mesmo, né? Eu até tava comentando com o Joe quando eu vi na época, cara, eu achei muito ruim o pior da franquia, né?
Eu acho o 4 pior que o 5.
4 pior que o 5, cara? 4, quando eu tinha 12 anos, era o meu filme de ação favorito, cara. Eu nunca tinha visto o primeiro.
Ah, o 4, o 5, ele é um filme de ação direto pra DVD, que tem um monte aí. Pra mim, filme qualquer de ação. Não me, eu não achei tão ruim, nem tão, obviamente, bom não, mas, sei lá, pra mim é um filme de ação ok, desse direto pra DVD.
E ele não, mas o problema é que ele não faz nem um pouco jus ao que é o primeiro,
não,
né?
Não, não tem nada a ver com os primeiros, com os três primeiros do Jimatã.
Sim, o primeiro Duro de Matar é interessante porque você tem, primeiro, Bruce Willis, ele vai visitar a esposa Holly, que trabalha no Nakatomi Plaza, que é um prédio que é fictício, né? Ele só existe pro filme, e era o prédio da Fox, sim, né? Que tava em construção. Como eles precisavam de um prédio em construção, já aproveitaram, né, o prédio do estúdio, e esse prédio lá, que fica lá em Los Angeles, né, ele realmente existe como é do filme, enfim, é bem legal, até porque o pessoal até conhecia mais como Nakatomi, esse nome até é bem interessante pro prédio. Agora, ele vai visitar a esposa, e eles estão meio que brigados, né? Acho que até uma grande característica, porque você citou que o personagem do John McClane, ele é um pouco mais humano, né? Que ele se ferra, se machuca mais, tudo, mas essa relação até que ele tem com a esposa, né? De ser uma relação conturbada em relação aos filhos também, né? Até o fato dele fazer vários comentários muito irônicos, né? Dele ser um cara realmente com vários defeitos, né? E é interessante isso pro filme. Ele é um policial bem mais comum, né?
É, ele é um policial, né? Ele não é um mercenário, um super soldado igual normalmente o Stallone ou o Schwarzenegger faziam. Ele é um policial comum de rua, né?
Sim, sim, isso traz algo bem mais interessante. E aí a gente tem um grupo de não terroristas, né? Eles realmente no filme eles comentam que não são terroristas, mas bandidos mesmo, liderados pelo Hans Gruber, que é o Alan Rickman, né? Eles vão pra roubar o prédio, correto, né, Joe?
Eles vão roubar ações do contador no prédio, acho que 600 milhões em ações.
Então o John está no prédio, né? Os bandidos rendem todas as demais pessoas, só que ele estava, acho que no quarto do hotel, enfim. Ele recebeu uma dica, o passageiro que estava do lado dele no avião quando ele estava indo pro prédio, né? Quando ele estava indo para Los Angeles, para caso ele tivesse problema com jet lag, ele tirasse os sapatos, né, e esfregasse os pés no assoalho, né? Para poder relaxar mais. Isso não existe, né? Isso foi feito só pra justificar uma cena em que ele tem que atravessar um corredor cheio de caco de vidro, cara. Que é, acho que uma característica muito grande desse filme, que é essas situações em que se coloca o personagem. São várias situações em que a maior parte do filme ele tenta ficar escondido, né? Mas quando ele encontra algum capanga, algum vilão, e ele tem que enfrentar o cara, né? E aí é tipo, ele muitas vezes tem que usar muito mais a inteligência, né? Pra poder se safar, porque ele não vai ser o Schwarzenegger de sair no meio de todo mundo atirando, né? Isso, uma surpresa que eu tive com o filme, foi que ele não gira apenas em torno do John McClane. Você tem outros personagens muito interessantes também, né? Você tem o policial que tá conversando com ele, ele consegue chamar um policial. Inclusive, numa cena que é sensacional, que é jogando um corpo de cima do prédio, né? Pra poder chamar a atenção do cara. Porque a ideia do Hans Gruber era justamente fazer com que a polícia não aparecesse. Ou que se aparecesse, ele conseguisse despistar, né?
Sim.
Quando ele consegue chamar a atenção do cara, a polícia chega. Ele conversa com o policial, tem um chefe de polícia, que é um cara, tipo, babaca, como todo chefe de polícia em filme de ação. De repente aparece a galera do FBI, que aí o cara começa a tomar o poder também do chefe de polícia de Los Angeles, né? Inclusive o ator que faz o Big Johnson, né? Porque tem um agente do FBI, o Big Johnson, e o Little Johnson, né? Então é o Robert Davi, que é o chefe, né? Robert Davi já foi vilão em... Já apareceu, inclusive, em Mercenários 3, mas ele é o vilão principal do 007 Permissão para Matar. Ele é um dos filhos da Mama nos Goonies. Então, um ator bem interessante. E o Grand Lee Bush, o Little Johnson, ele é o Balrog no Street Fighter do Van Damme, cara.
Sim, e tem o Ao Leong também nesse filme, que é aquele japonês que é vilão de muitos, que parece como vilão em muitos filmes. Ele tá no Aventureiros do Bairro Proibido.
Ele é o Raiden do filme?
Não, ele tá em Double Dragon, uma adaptação do jogo, ele tá em Fuga Mortal, ele tá em Scorpion Rei, ele tem um monte de filme de ação B, assim, ele tá participando. Máquina Mortífera no primeiro ele também participa. Ele é sempre o asiático que morre nos filmes, um asiático vilão que morre. Todo filme ele morre.
O que mais que a gente pode citar do filme?
Acho legal citar a relação do Bruce Willis, né, o John McClane, com o Hans Gruber. É legal porque o Bruce Willis é um personagem, o McClane é um personagem descontrolado e tal, que erra bastante durante o filme. Ele não estabelece bem os planos dele e tal. E o Hans Gruber é o contrário, ele é um cara focado, que não gosta de chamar, como a gente falou mesmo, ele não quer chamar atenção, ele quer fazer a estratégia dele certo e tal. E assim é legal ver a relação, que os dois são bem contraponto do outro, assim.
Sim, ele tem o controle de tudo, o Hans Gruber, né? E ele sempre mantém a calma, até mesmo quando o policial aparece e tal. E a relação deles também é muito colocada no filme, deles conversando por walk-talks, né? E até durante muito tempo o Hans Gruber nem sabe o nome dele, do McClane. Aí, inclusive, tem uma cena que um cara que trabalhava no hotel, né, que tava ali junto com a Holly, que tava sendo rendida pelos vilões, ele vai tentar meio que negociar com o Hans Gruber, acaba não dando certo, e nisso ele revela pro Hans Gruber que o nome do cara é John McClane. Só que, aliás, tem muito disso, até essa parte de... Eu gosto muito do humor que o filme coloca, né? Esses vários personagens, o filme tem várias reviravoltas. Tem um momento em que o Hans Gruber, ele se passa por um refém, né? Ele tá de frente pro John McClane e aí justamente ele consegue meio que enganar o John McClane, ele acha que enganou, né? E de repente o John McClane, inclusive, tinha entregado uma arma pra ele, a arma tava descarregada. Essas várias reviravoltas do filme tornam ele bem interessante, assim, tá longe de ser só um homem contra todos, assim. Acho que até a franquia depois, bastante no quarto, né, no quinto até também, de ter realmente isso, Bruce Willis contra todos, né, e, pô, acho que tira um pouco dessa diferenciação que tem.
O 3 já tem um pouco isso, mas aí eles colocam o Samuel Jackson pra ser o personagem, assim, que não tá preparado pra ação. Porque no 3, assim, o Bruce Willis já virou, né, um action hero e tal, de tudo que já aconteceu na vida dele. E aí eles colocam o Samuel Jackson pra fazer essa... pra trazer um pouco de volta a ideia do que é o Duro de Matar.
Sim, muito válido depois, uma ideia que a gente vai comentar bastante, né? Está dando preferência a 4 filmes apenas, né? A gente vai pular alguns. Depois do Duro de Matar, o McTiernan ele dirigiu Caçada ao Outubro Vermelho com o Sean Connery. Este é um filme muito bom, né, o Joker?
Sim, ele é um filme bem interessante. Ele é do Tom Clancy, né, a ideia do roteiro, tanto que o Alec Baldwin faz o Jack Ryan, que é um personagem clássico do Tom Clancy.
Inclusive, o Jack Ryan aparece em outros filmes também, o A Soma de Todos os Medos, né? Tem um Jack Ryan, acho que, não sei, enfim, mas é um recente com Chris Pine.
Sim, acho que ele faz pouco tempo, eu não chego a assistir não, mas tem. O Harrison Ford fez o Jack Ryan dois filmes também.
Foi no Perigo Real e Imediato, né?
E aí, Jogos Patrióticos.
Bom, o McTiernan dirige esse filme também, mas a gente vai comentar. O interessante é que, pelo menos neste, ele começa, a partir desse filme, a trabalhar com John Wright como editor, né? Que aí vai passar a ser editor nos demais filmes dele, a partir de então. O filme que a gente vai comentar agora, o terceiro filme, é O Último Grande Herói. Lançado em 1993, agora ele volta a trabalhar com Schwarzenegger, né? E um filme que é uma paródia aos filmes de ação dos anos 80 dos brucutus, né? Filmes que estavam sendo lançados até então, né? Inclusive, o Exterminador do Futuro 2 foi lançado em 91. E logo, esse foi o filme, acho que logo depois que o Schwarzenegger fez, depois do Exterminador 2, né?
Não, ele fez Dave, o Presidente por um Dia. Esqueceu que isso é uma participação só, mas o filme mesmo que ele fez foi O Último Grande Herói.
É a gente se ignora Presidente por um Dia.
Ele fez ele mesmo no filme, não é uma participação, mas o filme mesmo foi O Último Grande Herói.
Esse foi um filme que meio que foi considerado um fracasso, né? Porque o que se teve de investimento nesse filme, pelo menos a trilha sonora tem várias bandas de sucesso da época, AC/DC, Megadeth, Alice in Chains, acho que Harry Smith também tá na trilha sonora. E o filme, a ideia é o garoto Danny, ele é muito fã de um personagem fictício que é o Jack Slater, né? Que é um personagem de filme de ação do Schwarzenegger, né? O Schwarzenegger participa do filme também como ele mesmo, né? E aí ele vai assistir a continuação, né? E o dono do cinema que ele vai assistir o filme sempre, dá pra ele um bilhete mágico que consegue fazer com que ele entre dentro do filme, né? Do universo do filme. E ele vai ter essa relação com o Jack Slater dentro do universo do filme. Eles brincam muito com essa invencibilidade que o Schwarzenegger tinha nos filmes, né? De conseguir dar um soco no cara e o cara, tipo, já desmaiar. Enfim, todas essas coisas, pequenos detalhes de filme de ação são parodiados nele. E a gente tem várias participações no filme, como o Robert Patrick, que é o T-1000 do Exterminador 2, ele aparece rapidamente, né? A Sheryl Stone também aparece. Tem referências a Duro de Matar. Então é justamente pra poder meio que parodiar os filmes de ação. E não sei se foi isso.
Piada, né? com o cinema de ação. Filme dos anos 80. Acho que um erro do filme foi. Ele já saiu na década de 90, quando esses filmes de ação já estavam em decadência. A gente não tinha tanto. Óbvio, teve o Exterminador do Futuro 2, que eu acho que vamos dizer é o último filme dessa geração dos anos 80 de Schwarzenegger, Stallone, Bruce Willis, mas Chuck Norris, mas o filme já estava em queda, porque já estava começando a ter ascensão de atores mais de artes marciais, tipo Van Damme, o Mark Dacascos e tal, assim, já era uma outra fase do cinema de ação. Acho que talvez o momento que ele saiu foi uma das coisas que atrapalhou o filme. E também acho que muita gente não entendeu bem a ideia do filme.
Eu já vi gente comentando isso. Ah, não sei o que o filme é. Se é um filme de comédia, se é um filme de ação. Não, um filme de comédia mesmo. Eu vejo ele com uma comédia de ação. Inclusive você até citou o Van Damme. O Van Damme aparece no filme também. Então o Van Damme tem o James Belushi também aparece. A gente tem várias participações ali. Eu acho interessante isso, né? Porque ele é um filme muito bom. Sabe, na proposta que ele traz, acho que foi realmente, a proposta, acho que ela não foi muito bem entendida. Que a proposta que ele traz, ele é muito bom nisso, né? Ele consegue contar uma história muito interessante, né? Quem já viu, sei lá, Rosa Púrpura do Cairo, é a mesma ideia, sabe? Do garoto entrar no universo do cinema, né? Só que agora o garoto, fã de cinema de ação, realmente talvez tenha sido uma época não tão boa, assim, já tinha se passado essa época pra poder brincar com esse cinema de ação. Até o humor do filme, você acha interessante, cara?
Eu acho que ele funciona até que bem. Não acho que excelente, assim, acho que ele tem umas falhas na questão do humor, mas no geral eu acho que ele é bom, assim, o roteiro flui bem, eu não acho ele um filme ruim, assim, eu não acho que as críticas que foram feitas a ele são válidas, eu acho.
É, porque o humor é muito mais na base da sátira, mas aí, por exemplo, tem um momento que tem um policial que é um gato, cara, de desenho animado, tipo uma cilada para Roger Rabbit. Não sei se foi isso que fez o público, tipo, não, para, aí você tá forçando a barra.
Sim, eu acho que tem alguns elementos, por exemplo, isso no filme que dá uma... É um dos problemas que, assim, que muita gente não entendeu. Eu acho que esse tipo de piada funcionaria muito bem, tipo, hoje. Se eu pegar um exemplo, um filme que faz o mesmo tipo de piada e que funciona bem, não, um filme não, curto, vai. O Kung Fury, ele tem essas brincadeiras e ele hoje funciona bem. Eu acho que se o Último Grande Herói tivesse saído hoje, já com os heróis de ação da década de 80 ter virado grandes nomes hoje, e já ter tornado muito dessas piadas, coisas não ter tornado piadas típicas da cultura pop, hoje acho que se ele fosse lançado atualmente, ele seria funcionado muito melhor do que foi ali no começo da década de 90.
Sim, você citou um ótimo exemplo, inclusive, o Kung Fury, né? É claro que o Kung Fury era muito mais carregado, né? Com tudo, com videogame, visualmente, né? O Último Grande Herói, a ideia é meio pra esse lado. Não se foi o primeiro grande fracasso do Schwarzenegger, né? Não sei se depois disso. Acho que a época já não era mais propensa mesmo, né?
É, ele já tinha começado a fazer comédia, né? Porque tinha feito Tirando o Jardim da Infância já.
Mas deu certo, né? Acho que esse filme.
Não, sim, era, né? Sim. O Irmão Gêmeos com Danny DeVito. É, ele já tava indo pra um outro caminho já, assim, porque já não. Como diretor de ação já não era a mesma coisa já. Como já tinha falado, já tava entrando numa época diferente já com os atores de relação a artes marciais, tá? O Van Damme, o Mark Dacascos, o Jet Li, o Jack já tinha entrado no cinema americano já nessa época. Quer dizer, o Jet Li ainda ia entrar, mas o Jack já tinha entrado.
No final da década, 99 tem o Matrix, né?
Sim.
Aí trazendo a artes marciais, aí, pô, aí tem o Keanu Reeves como herói de ação. Aí uma outra época já não era mais pra esse tipo de filme, não se varia muito. Mas não é problema do filme. Depois que você assiste o filme, você entende. Não é um problema do filme, porque não é um filme muito interessante.
Eu acho que até o próprio John McTiernan, ele é um dos responsáveis por essa mudança no cinema de ação. Porque, óbvio, ele não instaurou esse negócio da relação das artes marciais, mas se for pegar os personagens, os atores que vêm mais relacionados a esse cinema de ação das artes marciais, da década de 90, eles têm mais essa pegada de ser mais humano, tipo como é o Bruce Willis em Duro de Matar. Eles apanham mais, se for agora pensar, do que os Bukutus dos anos 80, que eram e derrotavam todo mundo, como a gente comentou, como Schwarzenegger, Stallone em Rambo, em Comando pra Matar.
Sim, tanto que o próprio Duro de Matar, por ter realmente essa diferenciação, ele, como eu comentei, já vai totalmente na contramão do que era nos filmes anteriores, né? E aí sim, a gente vê que ele conseguiu, o McTiernan, fazer dois grandes filmes, né? E bem diferenciados, né? Mas se realmente, se tem uma grande influência para Duro de Matar depois, né? A gente pode pegar o Máquina Mortífera, acho que também, cara. O Máquina Mortífera, acho que tem um pouco disso, né? É que o Máquina Mortífera, ele vai influenciar mais nessa coisa de dupla mesmo, de policiais, né? De o negro e o branco, que vai pra vir o Hora do Rush. Mas acho que tem uma pouca ligação, né? Shadow in the city, all around people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match. Dois anos depois, em 95, a gente tem o terceiro Duro de Matar, né? Ele volta Duro de Matar até porque acho que eles viram que pro segundo filme não foi uma boa ideia ter colocado o diretor. Colocaram que era o Rennie Harlin, acho que é assim que fala o nome dele. Que, cara, se você for olhar a filmografia desse cara, não tá certo. Ele dirigiu, cara, ele dirigiu Risco Total, dirigiu aquele, acho que 12 Rounds com o John Cena depois, não foi?
Sim, ele é um ator de filme ação B no geral, assim. Pega a filmografia dele, ele fez muito filme B, ele fez Fora de Rumo recente com o Jack Chan, junto com o John Knoxville, que é uma bela porcaria. Então ele fez...
Não, ele dirigiu A Área da Garganta Cortada, não foi?
Não lembro se foi ele.
Foi ele, mano. Foi ele que dirigiu.
É, então, mas hoje ele é um ator, um diretor de filme B, assim, no geral. Ele fez aquele O Exorcista Início em 2004, que é uma tosqueira também. Ele fez aquele Risco Total com o Stallone, que é um filme que o Stallone ele escala montanhas e tal. O Duro de Matar 2 funciona porque ele vai muito na onda do primeiro. Ele é praticamente o mesmo roteiro do primeiro, só muda o lugar. Ele sai do prédio e vai pra um aeroporto, né? Mas a ideia dos dois filmes é praticamente bem.
Mas aí quando trazem o McTiernan pro terceiro, ele vai na contramão disso.
Sim, sim. Tanto que no segundo Duro Matar, o Bruce Lee até fala uma hora lá, né, ele até brinca com a ideia do, não é possível que isso aconteceu comigo de novo, né, porque é a mesma coisa.
Não daria pra acontecer uma terceira vez, né? E aí é que Duro de Matar 3 é Duro de Matar a Vingança, né? O White Vengeance. É interessante porque a primeira coisa que ele mostra no filme é a cidade de Nova York, né? A gente não tinha visto isso antes em Duro de Matar, né? Era sempre lugares bem claustrofóbicos, né? Assim, talvez o segundo, no avião, né? Não seja tanto quanto no prédio, não sei. Eu não sei porque eu não revi esse filme, porque eu nunca gostei muito dele, né? Mas a ideia de se colocar o Bruce Willis num ambiente agora diferenciado, mas que na verdade é o ambiente do John McClane, ele é policial de Nova York, e coloca ele finalmente interagindo com o chefe de polícia, numa situação com... inclusive essa ideia aí de se ter... o filme originalmente, o roteiro dele chamava Simon Says.
O roteiro dele era pro Máquina Mortífera 3. A ideia era que o Danny Glover, não sei se ele chegaria a participar do terceiro filme ou se ele não ia estar, mas ele teria aposentado já. E o Mel Gibson ia ter um novo parceiro de polícia. Que
seria, é sério isso?
Seria uma mulher, parceiro dele nesse terceiro filme. Só que aí não acabou indo pra frente a ideia do roteiro pra esse Máquina Mortífera, e ele acabou virando o roteiro do Duro de Matar 3.
Disso eu não sabia que ia tirar o Danny Glover, né? Sabia que tinha realmente pro ser Máquina Mortífera. Inclusive, eles até, no começo tinha esse roteiro, mas não se definia muito bem. Eles iam utilizar pro Máquina Mortífera, pelo que eu sei. Agora que eles iam tirar o Danny Glover, eu não fazia ideia.
O personagem do Samuel Jackson, né, tecnicamente no Máquina Mortífera seria uma mulher que ia fazer.
É engraçado porque se você falasse, ah, esse roteiro era pro Máquina Mortífera, faria muito mais sentido por ter o Samuel Jackson, de ter realmente essa dupla de policiais, né, de eles discutirem muito entre si, inclusive no trânsito, né, que tem aquela cena que o Samuel Jackson fala, pô, nem Deus sabe o que você tá fazendo, cara. É bem, aquilo faria muito mais sentido até com o Máquina Mortífera. Agora, se colocar uma mulher, então, aí era, você vê a diferença, daí eu não sabia. Mas, enfim, neste filme, o filme chama, inclusive, A Vingança, porque nós temos agora o Jamie Lee Irons fazendo Simon Peter Gruber, que é o irmão do Hans Gruber, né, que resolveu que... Tinha um plano muito parecido com o do irmão, né, de roubo, só que a diferença é que ele ia roubar o Banco Central mesmo de Nova York, né?
Isso, é.
É, por esse caminho ele pensou, bom, vou aproveitar e já fuder a vida do John
McClane. Ele foge o John McClane, a vida do John McClane, assim, mas é mais um segundo plano B, assim, mas é mais pra ajudar e atrapalhar, chamar atenção enquanto ele tá roubando o banco, né? Tanto que é isso que ele faz, ele usa o McClane, bota o McClane pra andar pela cidade toda e enquanto ele tá roubando o banco, pra chamar atenção mesmo, pra distrair, enquanto ele tá ali no plano dele.
É, pra desviar a atenção, como se ele realmente, se o plano inicial dele fosse uma vingancinha, em vez de ser o mostrar pros policiais, né, dar a entender que o plano principal dele era o roubo, né? Foi uma ideia muito inteligente dele, se for parar pra pensar. Achei até engraçado que ele até comenta depois que ele não ligava tanto assim por mal, né? Ele utilizou muito mais essa ideia para poder realmente fazer o plano do roubo, né? E por mais que se traga de volta um Gruber, né? Se traga agora o Simon. A ideia do filme é completamente diferente, porque você tem agora ele conversando também, muitas vezes, com o John McClane. O vilão conversando com o John McClane por telefonema, né, nesse caso, né? Só que tem essa coisa do Simon diz, né? Simon diz para você resolver tal situação em tal lugar e você tem que chegar em tanto tempo, senão eu vou explodir uma bomba. Isso é bem diferenciado. Eu acho que a gente pode citar, não sei, o Velocidade Máxima depois, se teve alguma influência, se tem alguma ligação.
Ah, talvez.
Não sei, acho que seria mais até, eu vejo mais semelhanças até com o Máquina Mortífera, até por o roteiro inicialmente ser a utilização. Cara, tem uma cena do filme, que é a cena em que o Samuel Jackson, é interessante até nessa ideia, né, que o filme já começa assim, o próprio Simon já liga pra polícia e fala assim, ó, fala pro McClane colocar uma placa de odeio negros e ir pro, acho que era o Harlem,
sim,
né,
era.
E ele fica lá e ele tá bem na frente da loja do personagem Zeus, que é interpretado pelo Samuel Jackson, e aí o Zeus vai comentar com ele, pô, cara, vaza daqui, porque se aqueles caras verem lá, em 10 segundos, quando eles verem você, eles vão aqui, chegar aqui e matar você, né? E aí nisso ele acaba se envolvendo na situação, eles conseguem fugir, né? E até tem um momento que o Zeus conversa com o Simon, que é aí que acho que dá a ideia do Simon querer integrar ele ali na situação, né? Porque ele é bem, o personagem dele é bem aquele cara de tipo, não leva desaforo pra casa, né? Responde a todo mundo, né? Independente se o cara é um grande vilão, tá? Não tá querendo nem saber. O cara tá sendo ignorante com ele, ele vai e responde também, né? No final, inclusive, ele vai utilizar a... Agora eu vou te perguntar, não sei nem se era coincidência. Ele vai utilizar a escola que é dos sobrinhos, né, dos Zeus, né? Foi proposital, não foi?
Acho que não foi proposital.
Eu não lembro,
acho
cara.
Que só era uma coincidência.
Mas tem uma cena do filme em que o Samuel Jackson tá no metrô, né, e ele precisa atender o telefone. E o policial vê ele e fica com a arma apontada, fica rendendo ele, e ele fala, com as mãos levantadas, fala, não, eu só preciso atender o telefone. Que era o Simon ligando, ele precisava chegar naquele momento e atender o telefonema, né? Senão a bomba no trem ia explodir. Aquela cena ali, ela foi referenciada nos Incríveis. Porque só o Jackson, ele dubla o Gelado,
sim,
né?
É verdade. No...
Lembra aquela cena que o Senhor Incrível, sim, tá junto com o Gelado, tentando impedir o roubo? Tem ali a cena dele tentando beber um copo d'água pra poder recuperar os poderes,
sim,
dele, né? E é igualzinho a cena.
Sim, sim, é verdade. Agora eu vou pensar idêntico.
Eles refizeram, inclusive, até as feições do policial apontando pra ele. A forma com que o policial treme, né? Sim. Apontando pra ele, né?
Cara, eu gosto muito do Ultimato 3. Eu não entendo certas críticas. Ele não foi tão bem nas críticas. Lúcio 2. Eu acho ele melhor que o segundo, até porque ele tem um roteiro diferente, ele não é só uma cópia do primeiro.
Bem melhor.
Eu acho ele um ótimo filme, eu gosto muito da química do Samuel Jackson. Os filhos acho que funciona muito bem. Eles já tinham estado juntos no Pulp Fiction, mas eles nunca se encontram no Pulp Fiction. E eu gosto muito, assim, eu acho que funciona bem. Eu gosto do Simon como vilão, eu acho que ele é tão bom quanto o Hans Gruber no primeiro.
Ele é até um pouco diferente, né? Mas é legal essa diferenciação que ele tem, né? Acho que você vê até o... duas coisas. Tanto agora o Jeremy Irons como o Alan Rickman no primeiro filme, os dois... estão muito bem nos personagens, sabe? De se sentir muito à vontade, na verdade.
Os dois estão muito focados no plano, mas eles têm forma diferente de executar eles. O Hans Gruber é mais fixo, e o Simon ele gosta mais do caos, assim, tanto que ele cria várias coisas na cidade pra poder chamar atenção enquanto ele tá executando o plano, assim,
Depois o Bruce Willis foi trabalhar com o Samuel Jackson no Corpo Fechado. Essa dupla se repetiu, né? Só que aí num filme totalmente diferente. O Bruce Willis depois ele foi até nesses filmes do Shyamalan, né? Nesses dois primeiros. Porque depois foi só ladeira abaixo, né? Mas enfim, o Bruce Willis depois ele foi pra até uma outra linha, né? No sentido no Corpo Fechado, né? E ele até se dá bem, né? Até porque eu digo isso porque no Pulp Fiction ele ainda assim tem aquela coisa, ele é o Butch, né, o fugilista, né, então ele ainda tem assim, luta e tal, ainda é um meio brucutuzão, né, e ele é um ator bem de ser canastrão, né, mas essa canastrice dele, ele consegue usar a favor dele, tanto que Duro de Matar se dá muito bem por causa disso, né, tem um personagem principal ali muito divertido de se ver. E quando se coloca ele com Samuel Jackson ali, naquelas situações todas no Duro de Matar 3, é muito interessante. É um filme que realmente ele inova muito, porque é uma ideia completamente diferente para Duro de Matar do que estava vindo a ser dos últimos, nos dois primeiros filmes, né? E acho essa ideia até meio que repetida no Duro de Matar 4.0, né? De novo. Várias situações, vários lugares da cidade de Nova York, né? Só que a diferença é que tem o Júnior, do Sandy Júnior, do lado do John McClane.
Mas normalmente eles reutilizam esse elemento de ter alguém inexperiente ali do lado dele, né?
Sim, até o cara que vai fazer a ligação pro público, né? Até o cara que não conhece muito bem a situação.
Já é algo que no último não tem, né? Porque o filho dele... é tão brucutu quanto ele.
É, sim. E inclusive no último, a ideia, cara, é legal. A ideia de colocar o McClane com o filho, né? Só que não foi bem feita, mas a ideia, sim, é muito boa. Eu preciso rever o filme, mas eu não gostei nada na época. Tem uma cena no final que eles ainda tentam repetir a morte do Hans Gruber, cara. Que colocam o vilão do filme pra poder cair daquela forma.
Não, essa cena da queda do Hans Gruber morte, o ângulo que ele filma, o McTiernan repete isso em vários filmes dele, tem essa queda. Desde o primeiro lá deles mortais, que o Chris Brosnan mata um dos punks lá da gangue da mesma forma, e ele repete isso em vários outros filmes. Eu lembro que no O Curandeiro da Selva, que é o Medicine Man, ele tem essa cena também.
Tem essa cena também no último Grande Herói.
Sim, verdade, pode crer.
Então ele faz isso sempre. É meio que a marca registrada dele, que nem o Tarantino tem com o porta-malas, né? Ou alguém olhando sempre pra baixo, abrindo alguma coisa e tal. Depois ele lançou o 13º Guerreiro com o Bandeiras. Já viu o Joker?
Sim, esse filme, ele tinha uma ideia boa e tal. Só que aconteceu, ele era baseado num... ele era meio tipo Sete Samurais, só que viking e tal. E ele era uma ideia boa, ele era baseado num livro. Só que assim, só que o McTiernan e os roteiristas mudaram toda a ideia do livro, não tinha nada a ver. E quando o escritor do livro viu o filme, ele odiou, porque tava tudo diferente. Ele fez refazer várias cenas e ficou essa bagunça que é o 13º Guerreiro. Esse é um filme bem fraco, a gente não sabe se ele é fraco já desde o primeiro corte feito no McTiernan, ou depois que foi mudado as partes, depois que o roteirista original do livro, ele mandou mudar essas cenas. Então não dá pra saber, nunca foi lançada a versão do McTiernan desse filme, então ninguém sabe se ele já era ruim desde a primeira versão, ou depois das mudanças que...
Sim, mas ainda assim é um filme de ação, né?
Sim, é um filme de ação. Ele não é do mesmo tipo de ação dos outros filmes dele, né? Até porque é um filme medieval, mas... Ele é ação também.
É, porque depois o próximo filme dele aí não é um filme de ação, que é o Crown, o Thomas Crown, A Arte do Crime, né? Que aí até comentei, tem um podcast, o Bondcast sobre, eu participei, a gente comentou muito mais o filme lá, mas é um filme que ele é mais contido, é um filme de roubo, né? E ele é um, inclusive um remake do Crown do Magnífico, de 68. Aí não vai realmente no caminho da ação, né? É diferente. Ele volta a trabalhar agora com o Pierce Brosnan. É, acho que na filmografia dele ele voltou sempre, pelo menos uma vez, pra poder trabalhar com um ator que ele já tinha trabalhado antes.
Trabalhou com o Schwarzenegger duas vezes, com o Bruce Willis duas vezes, com o Pierce Brosnan acho que duas vezes também. Ele trabalhou com o Sean Connery duas vezes.
É, o Samuel Jackson também, que no Basic, que é o último filme dele, Violação de Conduta, ele tá no filme também. E a gente tem o John Travolta no Violação de Conduta, então aí a gente tem de novo a dupla do Pulp Fiction. Sim, né? É. Em 2002, aí é triste, cara. Eu não sei, porque eu não vi, mas o pôster é triste, pegando um clássico de 70, cara, Rollerball.
É, eu vi esse filme. Esse filme, inclusive, ele tem participação de, mais ou menos citando da WWE, ele tem participação de duas pessoas da WWE, o Shane McMahon, o filho do Vince McMahon, e o Paul Heyman participam do filme. Eles fazem uma ponta no filme. Mas, é um filme bem ruim, Rollerball. E é bizarro porque é um esporte. A ideia é ser um esporte muito violento, só que ele é muito menos violento que muito esporte de verdade, tá ligado?
Nesse filme ou no original, não?
Não, no Rollerball, no remake, nesse remake do 2002, ele é um filme. Esporte, mas ele não parece ser um esporte muito violento, se olhar assim. Óbvio que tem morte e tal, tem as partes que mostram sendo violento e tal, mas ele não. Ele não consegue dar essa ideia que é realmente um esporte muito violento, assim, como era no Rollerball original.
Triste, né, cara? Porque o filme, o original, pelo menos,
ele,
era muito
ele só
bom.
Parece um esporte futurista mesmo.
Bom, ele terminou a carreira como diretor no Violação de Conduta, como a gente citou, né? Basic voltando a trabalhar com o Samuel Jackson, trazendo de volta a dupla de Pulp Fiction, que é o John Travolta.
O Violação, né, de Conduta, ele não... não foi tão bem das críticas nos Estados Unidos, mas ele é muito aclamado na Europa, principalmente na França, eles gostam bastante do Violação de Conduta. O John McTiernan na França, ele é um cara muito, muito adorado, assim. Ele é um diretor que os franceses gostam bastante.
É bom, ele merece reconhecimento, porque pelo que a gente viu da filmografia dele, tem algumas ressalvas, né? Mas mesmo assim, ele é um grande diretor. Ele consegue... A ideia do Predador, ele executou muito bem e o público abraçou. A ideia do Último Grande Herói, ele executou muito bem. O público que não gostou muito, né? Ele traz um... Ele vai e faz um filme com o Schwarzenegger. Que o Schwarzenegger, ele é o brucutu como ele é, dos anos 80. Aquele estilo de brucutu de um homem só contra, no caso, um exército, enfim. Nesse caso, ele tem o grupo, mas ele coloca um elemento diferente, que é o Predador, né? E ele faz um filme totalmente diferente do que era o cinema de ação antes, que era o brucutu Stallone, Schwarzenegger, colocando agora o Bruce Willis no, pra poder ser um herói mais talvez real e tal. Então ele tem essas diferenças assim na filmografia dele, né? Mas a forma com que ele conduz tudo mostra que ele era um diretor muito talentoso. Só que aí o que aconteceu pra ele não dirigir mais nada, né? A gente chegou no ponto agora.
Dá pra ver que o último filme dele foi em 2013 e ele tá vivo ainda, né? O que aconteceu foi, na época do Rollerball, ele foi numa treta bem grande com o produtor do filme. Ele mandou instalar escutas, ele curou um ex-CIA, se não me engano, um ex-FBI, não lembro agora, pra instalar escutas no produtor dele, porque ele tava desconfiado do produtor. Só que instalar escutas sem autorização do governo é crime. E foi descoberto, e ele passou por um processo muito grande de julgamento e tal, que foi bem longo, tanto que por isso que ele parou de gravar em 2003, mesmo ele só sendo preso 10 anos depois, foi preso em 2013. Só que nesse tempo, pô, tomou um tempo gigante da vida dele, perdeu total foco pra gravar e tal. E ele foi preso em 2013, ele passou um ano na cadeia, ele foi liberado em 2014. Quando ele foi liberado, ele tava pra dirigir um filme novo, era Red Zone, eu acho, alguma coisa assim lá do filme. Só que acabou não saindo, e agora ele tá com outro... Dizem que ele tá com pra começar um outro filme, mas eu não sei não se é um filme... Ele tá anunciando um filme novo dele aí, um projeto. Mas eu não sei não se vai sair, eu acho que ele... Não sei se ele volta mais pro dirigir, não. Depois da treta que ele teve aí, acabou com o psicológico dele. Acabou com o psicológico dele. Então eu acho que, não sei se ele volta.
Acabou com o psicológico dele, acabou com a moral dele também. Porque, pô, o cara, imagina você trabalhar com um cara que faz uma parada dessa, sabe? Foi no meio do cinema, sabe? Tipo, no meio da indústria, né? Ele vai fazer realmente isso contra uma pessoa, né? Então é foda. E ele já tá o quê? Com 65 anos, né? Então, assim, seria interessante até tentar ver como seria um filme dele, se ele ainda manteve o mesmo nível, né? Ou se nesse tempo ele se desgastou, porque existem diretores que fazem grandes filmes e depois não conseguem dirigir como dirigiam antes, né? Eu cito, inclusive, Ridley Scott, né, cara?
Vamos ver, né? Tem esse projeto aí anunciado dele, quem sabe acaba virando real.
Vamos ver, né? Mas aí, bom, está aí. Esses, pra mim, são os quatro grandes filmes da carreira dele. Favorito, qual o seu favorito?
O meu favorito dele é o Duro de Matar 3.
Matar 3, né? O meu favorito é o Duro de Matar 1. Não, mas o Predador eu gosto tão igual, assim, porque ele realmente tem essa diferenciação, mas o Duro de Matar 1, assistindo ao filme, me surpreendeu muito, assim, sabe? Todos esses elementos, o humor, os vários personagens, sabe? Mas ainda assim, eu quero defender, eu adoro o Duro de Matar 4.0. Recomendo pra
eu,
gente.
Eu gosto do 5, então vou defender o 5 aqui.
Vamos defender o 5 também. Cada um
ele é uma porcaria, mas eu gosto dele. Eu sei que ele é ruim, mas o meu gosto por filme de ação bosta, filme brucutu lixo, me faz gostar dele.
Gostar dele, né? E o respeitá-lo. É. Lixo, ele é bom. Black luck in trouble, handful of sorrow, and a whole lot of trouble now. Blood sweat and murder, black luck in trouble. Chegamos à parte de indicações, eu vou pedir pro Joker fazer essa indicação para esse podcast.
Bom, eu vou aproveitar que a gente tá falando, né, de filmes de ação, então eu vou indicar duas séries de ação. Uma já acabou, é Banshee. Eu acho que eu cheguei até a falar de Banshee em algum podcast do BDC, mas...
Mas você acabou?
Ela acabou, acabou no ano passado, foi a quarta temporada dela e foi a última. Ela acabou realmente, eles fecharam a história, não acabou porque foi cancelado nem nada, era realmente porque eram quatro temporadas. E é uma boa série de ação, ela é até bem elogiada e tal, ela é da Cinemax, ela bateu os recordes de público do Cinemax e de Bop, né, do Cinemax. E é uma ótima série, eu gosto assim, muito dela. É realmente uma série de ação que tem ação em todos os episódios, assim, ela tem boas cenas. A coordenação dos dublês é ótima no filme, assim, a sincronização das lutas são muito boas. Ela tem um roteiro interessante, assim, conduz bem, é uma série que te prende, você quer continuar assistindo ela conforme você vai vendo os episódios. E são quatro boas temporadas, assim, e eu realmente recomendo que assistam, até porque já acabou, dá pra ver ela por completo rapidinho. A outra série que eu vou indicar, ela começou agora no final de 2016, foi o Atirador. Ela é uma adaptação do filme Atirador com Mark Wahlberg. Eu tinha falado do Mark Wahlberg, então citando ele aí.
Sim.
E é uma... O Mark Wahlberg tá como produtor da série. É uma série que ela é da Netflix, junto com, acho que, a USA Network, canal de TV. Tanto que, como ela é uma parceira do Netflix com o canal de TV, ela não tá saindo, não saiu todos os episódios de uma vez, tá saindo por cada episódio por semana. Acho que ela acaba agora no final de janeiro. E é uma boa série, também ela tem um roteiro que prende bem. Não é um roteiro genial, assim, é um roteiro legal. Tem umas ideias interessantes, assim, ela não é tão ação quanto o Banshee, de ter ação todo momento. Mas é uma boa série, quem tiver a oportunidade de assistir e tiver curiosidade de ver uma série de ação, acho que é uma boa. E ela foi renovada pra segunda temporada já, então eu tenho me garantido mais uma temporada.
Certo, valeu pela indicação. A minha indicação para esse podcast é o filme Match Point. Acho que o título em português eu não me recordo como ficou aqui no Brasil. Acho que é Ponto Final Match Point, que é o filme de 2005 do Woody Allen. O Woody Allen, ele dirige um filme por ano, né? Não sei como o cara consegue, mas é um filme diferente da filmografia dele, né? Se você tá acostumado a ver filmes do Woody Allen, que são filmes mais leves, até... Bom, eu cito A Rosa Púrpura do Cairo. Então a ideia é até parecida aí com O Último Grande Herói, que é quando a Mia Farrow conhece um personagem de um filme e tal, ele vem pro mundo real e tal. Até tem a personagem da Mia Farrow, ela sofre porque o marido dela... agride ela, só que isso é mostrado no filme de uma maneira bem mais tranquila, mais leve, né? Neste filme Match Point, não. o Woody Allen vai de encontro ao que é a filmografia dele, se reinventa, e você tem um thriller muito interessante, com o personagem principal que é interpretado pelo... Você, a Joe, que você assistiu com certeza, Missão Impossível 3, um dos caras do grupo, além do Dr. Stilker, né, e a Maggie Q, que foi a Nikita e tal, tem aquele cara, o menos interessante ali do grupo, né?
John Ross Meyer. Eu lembro dele de Dupla Implacável com o John Travolta.
Ele tá no filme também?
É, ele é o parceiro do John Travolta do Dupla Implacável. Ele faz um policial francês, assim. É bem, bem ruim esse filme. Não recomendo que assista, não.
E o ator não é... Você deve ter percebido. Ele não é um ator muito
não,
bom.
Não, ele é bom. Não.
Pelo menos...
grande coisa.
Não, mas é... O Woody Allen, ele sempre diz que ele pensa no personagem e ele escolhe o ator já sabendo que vai ser pra esse ator, sabe? Já, esse personagem vai ser pra esse ator. E nesse filme deu certo, né? Que ele é realmente, no filme, ele é um cara muito... muito inexpressivo, né? Então, fica a minha recomendação. Eu não vou nem contar a história do filme, mas ele é meio que... Bom, por base, ele é como se fosse um alpinista social, que ele vai conhecendo uma família. Nisso, ele casa com a irmã de um cara que ele tinha conhecido num clube de tênis que ele dava aula. Só que aí ele acaba se interessando pela noiva do cara, né? Que é a personagem da Scarlett Johansson, né? E, bom, a partir disso aí, o filme por si só, ele já se demonstra... O clima do filme é muito interessante. Então fica a indicação aí pra galera. Terminamos. Agradeço a participação e o retorno do Joe.
Opa, tamo aí. Quando precisar, só chama.
Joker tem o podcast Porrada no Ouvido, que era publicado aqui no Banco de Cérebros, mas agora está sendo publicado no site Pipe Bomb.
Né? O Pipe Bomb era, eu lembro, se alguém ouviu os antigos, deve lembrar, meu blog de luta livre. A gente também para de luta livre, a gente lançou alguns posts esse ano sobre luta livre, alguns podcasts, acho que uns três só, bem pouco mesmo. Então, como o blog estava meio parado, a gente deixou o blog meio livre para os membros postar o que quiser. Então, entre lá, tem... Pra ver os artigos, tem a coisa da Santa Livre, os assuntos. E tem agora o Porrada no Ouvido, que era o podcast de música que eu postava aqui no BDC. Quando o BDC deu uma parada.
Deu uma parada, não, deu uma morrida. Não tinha, se entrava no site, não dava.
Em 2016 eu acabei levando ele lá pro Pipe Bomb. Então a gente rebootou ele, a gente começou do zero. Ele deve estar entrando na edição 12 agora. Então tá toda semana a gente tá saindo um episódio novo. Tô conseguindo manter aí uma média boa. E dá uma entrada lá, a gente toca de tudo, de Lady Gaga, bruxeria, de pop a black metal. Então tem um pouco de tudo. A gente tenta indicar bastante artistas novos pra gente conhecer de vários gêneros. Então dá uma entrada lá, quem quer conhecer mais artistas, quer ouvir músicas diferentes, lugares diferentes do mundo, então dá uma entrada lá.
Quando ele diz a gente, é porque ele faz junto com o Lequinho, né?
Sim, é, o Lequinho que já participou bastante aqui do BDC também.
Do BDC também, está lá os dois no seu podcast musical, que orgulho. Bom, pessoal, agradeço a todos que ouviram, né? Acessem o nosso site bancodeservos.com.br para ficar ligado sempre quando sair um podcast novo, né? Tem nossas redes sociais, facebook.com/bancodecerebros, tem o Twitter também, /bancodecerebros, e também o Instagram. Bom, pessoal, é isso, agradeço e até mais, falou.
Tchau.
Tchau.
Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devolução de cérebros não são aceitas.